e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa sessão plenária, que tem hoje como primeiro ponto declarações políticas, mas antes disso há várias informações que a senhora secretária Maria da Luz Rosinha vai fazer o favor de vos transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. E passo a anunciar. Projeto de revisão constitucional número 3, da iniciativa do Chega. Proposta de lei 60 do Governo. Proposta de lei 61 do Governo. Projeto de lei 558, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Projeto de lei 559, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Projeto de lei 560, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Projeto de lei 561, do Sr. Deputado João Dias, do PCP. Projeto de lei 562, do PEV. Baixa à 13ª Comissão. Projeto de lei 563, do PEV, baixa à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª e com a 10ª. Projeto de lei 564, do Chega. Projeto de lei 565, do Chega. Projeto de resolução 697, do Bloco de Esquerda, baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 698, do Bloco de Esquerda, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 699, do PSD, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 700, do PAN, baixa à 2ª Comissão. Projeto de resolução 701, do Bloco de Esquerda, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 702, do PSD, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 703, do Partido Socialista, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 704, do PCB, baixa à 7ª Comissão. Projeto de resolução 705, do Chega, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 706, do PSD, baixa à 13ª. Projeto de resolução 707, do Chega, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 708, do PEV, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 709, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Projeto de resolução 710, do PEV, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 711, do CDS-PP. Projeto de resolução 712, do PSD. Projeto de resolução 713, do PEV. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Secretária Maria da Luz Rosinha, vamos então entrar nas declarações políticas e na ordem de intervenção. O primeiro grupo parlamentar é o do Bloco de Esquerda e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a análise e o mérito de uma proposta de orçamento do Estado medem-se necessariamente pelo texto e pelo contexto. Normalmente compara-se um orçamento de um ano com os dos anos anteriores, avalia-se a evolução anual das verbas e mede-se as escolhas em função do caminho prévio. Mas não, não estamos num ano normal, esqueçam as regras habituais. A pandemia baralhou todas as contas, retirou normalidade à vida, criou uma crise de saúde pública e escancarou as portas a uma recessão abrupta. É isso que temos de responder. À maior e mais rápida contração económica que alguma vez vivemos e à crise social e económica que se agiganta. O Bloco de Esquerda está consciente da exigência que temos pela frente. Dissemo-lo no tempo certo, quer publicamente, quer ao Governo, e por isso mesmo iniciámos há meses as negociações com o Governo para construirmos um orçamento de Estado que não falhe no essencial, a resposta às pessoas neste momento crítico. As nossas conversas começaram pelo mais simples: cumprir o que já estava acordado para 2020 e que a pandemia tornou ainda mais urgente, e pôr em prática o que foi decidido no orçamento suplementar. Mas o tempo passou e as coisas ainda estão por fazer. A contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, que acordamos no último orçamento, era uma urgência já antes da pandemia, mas ficou por fazer. O Serviço Nacional de Saúde perdeu médicos durante a epidemia e só 7 meses depois do início da epidemia em Portugal é que o Governo decidiu efetivar 2.995 profissionais. As equipas comunitárias de saúde mental, como acordámos no orçamento para 2019, são ainda mais fundamentais em tempo de pandemia. Foram repetidamente anunciadas, mas nunca contratadas. O apoio social extraordinário para trabalhadores informais existe apenas no papel. Não protegeu ninguém. A alteração dos prazos de acesso ao subsídio de desemprego para apoiar pessoas que perderam o emprego com a pandemia ainda não foram concretizados. O apoio para os cuidadores informais, que teve uma dotação de 38 milhões de euros, só chegou a precisamente 32 pessoas, o que significa que, na prática, não existe para a generalidade dos cuidadores. A descida do IVA da eletricidade, que o Governo fez depender de uma resposta da Comissão Europeia e teve o ok em junho passado, está agora prometida para dezembro e só deve chegar em janeiro. Cumprir o acordado. Tão simples de dizer, mas tão difícil de ver fazer. Este é um momento de responsabilidade e não de promessas ilusórias. E também não é o momento de medidas simbólicas, que foram importantes noutros momentos, para iniciar debates ou abrir caminhos para reconhecer novos direitos, mas não estamos nesse tempo. A crise obriga a medidas concretas, que respondam agora pela vida das pessoas. E por isso mesmo, quando nos apresentaram o truque da alteração das tabelas de retenção do IRS, dissemos que não era esse o caminho que daria estabilidade à vida das pessoas. Respondemos o mesmo sobre o novo banco, rejeitando que a Lone Star continue a encher os bolsos à custa da desgraça da gestão do banco. Este não pode ser um orçamento que deixe tudo na mesma. Essa é a nossa obrigação. Vemos o Governo falar de exigências de última hora do Bloco de Esquerda. Mas quais são elas, senhores deputados e senhoras deputadas do Partido Socialista? Todas as nossas propostas estão em cima da mesa desde o início do verão. Nem são secretas, e elas até estão todas publicadas. Apresentámo-las quer ao Governo, quer ao país. E se insistimos nelas, é porque a realidade da vida das pessoas nos está a dar razão. Não há dia que passe sem que a falta de profissionais do Serviço Nacional de Saúde seja notícia. Se a nossa preocupação já vinha de trás, a pandemia só a tornou mais urgente. E a fixação de profissionais não é uma simples questão de concurso para a contratação. Ela depende de garantirmos que conseguimos atraí-los e mantê-los no SNS, o que é particularmente flagrante no caso dos médicos. Não é uma questão menor. A vaga de despedimentos a que estamos a assistir, com o aumento da taxa de desemprego, acontece porque as leis laborais desprotegem os trabalhadores. Nós sabemos disso, o país sabe disso e o Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. Ainda há dias afirmava que a crise provou a desproteção dos trabalhadores. Verdadeiro flagelo. Mas fica-se pelas lamentações, rejeitando alterações ao Código de Trabalho que protejam o emprego ou o uso da pressão do Estado. A intransigência é tamanha que o Governo nem sequer aceitou acabar com o período experimental, apesar da crise ter demonstrado como este período experimental desprotegeu brutalmente os trabalhadores. Não é uma questão menor. O apoio social que o Bloco de Esquerda levou às negociações com o Governo é bem diferente do que resulta da proposta do Orçamento de Estado. Propusemos um apoio permanente e o que chegou é um apoio extraordinário, emagrecido pela condição de recursos e de curta duração, que deixa desprotegidas, por exemplo, famílias de trabalhadores independentes com salários médios e em que um membro do casal tenha ficado sem rendimentos. Deveriam ficar para trás? Claro que não. Não é uma questão de pormenor. Hoje, depois de avaliada a proposta do Orçamento de Estado que o Governo entregou na Assembleia da República, só podemos concluir que a intransigência do Governo resultou numa proposta insatisfatória. As divergências que temos com a proposta do Governo não são de pormenor, são das questões fundamentais que definirão este Orçamento de Estado. Se há uma porta aberta para as resolver, há, mas não para falhar às pessoas neste momento crítico. O mandato do Bloco de Esquerda é para as respostas que garantam que no próximo ano ninguém ficará para trás. E é esse mandato que não faltaremos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem vários pedidos de esclarecimento, mais concretamente 3, PS, PSD e PCP. Tem a palavra para... E mais 1/4.
Não, ainda há outro pedido de esclarecimento.
E 1/5. Eu pedia para os senhores deputados se inscreverem durante a intervenção do orador e não depois. Portanto, temos 5 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder, senhor deputado? 3, 2, 2, 2, 1. Ah, muito bem. Então vamos começar pelos primeiros 2. Senhor deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O orçamento que o Governo apresentou na Assembleia é um orçamento de combate à pandemia e de combate a uma crise económica e social. É um orçamento que traz avanços. Avanços que foram negociados também com o Bloco de Esquerda, porque nós recordamos bem o que disse o Bloco de Esquerda em julho, quando se falou a propósito das bases de entendimento para este orçamento. O Bloco de Esquerda exigiu, na altura, reforçar os serviços essenciais, proteger o emprego, proteger as pessoas mais atingidas pela crise e proteger os setores de atividade mais atingidos também por esta crise. É isso que este orçamento traz. Traz avanços em todas estas frentes. E a questão que se coloca aqui, e que todos os portugueses colocam, é que por que razão o Bloco de Esquerda pondera votar contra um orçamento de Estado que reforça o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que prevê a contratação de 4.200 profissionais, a contratação de 260 profissionais para o INEM, a criação do subsídio extraordinário de risco para os profissionais de saúde que estão na linha da frente de Covid, pondera votar contra a contratação de 3.000 assistentes operacionais para a escola pública, Sr. Deputado. Pondera votar contra o aumento do salário mínimo. Pondera votar contra o aumento extraordinário de pensões. Pondera votar contra a nova prestação social, que está estimada em mais de 400 milhões de euros e que irá beneficiar cerca de 170 mil pessoas. Pondera votar contra... Pondera votar contra o aumento do limite mínimo de subsídio de desemprego para quem trabalhou a tempo inteiro. Pondera votar contra a descida das taxas de retenção de IRS e procura votar contra a descida do IVA da eletricidade para o ano 2021. Pondera votar contra o alargamento da gratuidade das creches para o primeiro e segundo escalão e pondera votar contra o reforço dos meios humanos e dos poderes da autoridade para as questões de condições de trabalho. Foi um entendimento a que chegamos entre o Governo, PS e o Bloco de Esquerda, e ponderam votar contra
a suspensão... Já ultrapassou o seu tempo.
Já irei terminar, Sr. Presidente. E ponderam votar contra a suspensão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. E ponderam votar contra o aumento do investimento público em 20%. E ponderam votar contra uma medida que tanto exigiram, que é o Estado não vai emprestar nem mais um euro ao Fundo de Resolução. Essa matéria
obrigado,
é
senhor deputado.
Está garantida no Orçamento de Estado.
Muito obrigado,
mas, assim,
tem mesmo que concluir,
o Bloco de Esquerda pondera votar contra. Não temos condições e não há razões para criar uma crise política em cima de uma crise pandémica
fortemente.
E em cima de uma crise económica social. Votar
limite.
Contra este orçamento é votar contra o país, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, sinceramente, já vimos zangas de namorados e fim de casamentos católicos com menos violência do que aqueles que os senhores estão aqui a proporcionar. E eu pergunto, os senhores acordaram agora? Os senhores acordaram agora? Ou foram os últimos a saber? Cativações extraordinárias? Os senhores aprovavam coisas que sabia-se que depois nunca aconteciam? De cruz? E os senhores nunca perceberam que estavam a ser enganados? Promessas de investimento, de reforço de pessoal?